Podcast.
Reforma da Previdência é o tema do debate de hoje. Os movimentos da sociedade civil organizada através do movimento sindical, a posição dos nossos políticos, o que dizem os nossos políticos. Eu estou com dois deles aqui, estou recebendo o presidente da Câmara, Igor Samariano, o vereador Augusto Martins, que já foi presidente da Câmara também, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Engazeira, João Alves de Lima, para falar conosco sobre essa pauta que tem chamado tanta atenção da sociedade, que é a pauta da reforma da Previdência. O governo Temer está fazendo todo tipo de pressão política para a reforma andar. Tem maioria no Congresso, só que essa maioria está acuada pelos movimentos sociais e pela opinião pública, que é contrária à reforma da Previdência. Eu quero dizer que nessa questão específica, a Rádio Pajeú, a quem interessa a posse, ela não tem predileção por grupos, partidos ou indivíduos no âmbito político. Ela defende, né, que os políticos utilizem sua missão para favorecer a sociedade, principalmente os mais necessitados, com políticas públicas adequadas na área da previdência, da educação, da saúde, defende o respeito às instituições e várias prerrogativas, principalmente, né, dos cidadãos e cidadãs brasileiros. E nesse caso da reforma da Previdência, que não quer dizer necessariamente uma posição política, né, mas sim no campo, no âmbito da política pública, nesse caso necessariamente, a PAGEU tem lado institucionalmente falando, editorialmente falando, ela é contrária à reforma da Previdência. Eu também sou contrário à reforma da Previdência e a sociedade tem que discutir mais isso, né? Os nossos políticos vêm para cá muitas vezes fazer oba-oba, acompanhando o ministro, aí vem um eito de deputado, acompanhando. Tem que pegar na beca desses caras e dizer: onde é que vocês estão na reforma da Previdência? Qual é a posição de vocês políticos na reforma da Previdência? Como os deputados e senadores, que é onde as decisões serão tomadas, principalmente os nossos deputados e senadores. Eu já disse aqui que, por exemplo, um vereador, o Igor, um vereador como Augusto, num tema de relevância, dita a norma, como representante de uma célula, de uma parcela da sociedade, o ideal é que sempre se consulte a base para saber o que, que o povo que me elegeu está pensando sobre isso. Na Câmara e no Senado acontece a mesma coisa. O cara tem que perguntar a sua base, né, o que é que as pessoas que me elegeram pensam a respeito da reforma da Previdência. Isso deveria valer para várias outras questões, mas infelizmente não é assim que a banda toca em Brasília. Os deputados se autorrepresentam, os senadores também, e você tem a mais variada linha de pensamento. Eu queria começar pelo João para dizer como é que está a programação, que tem alto público sendo organizado pelo movimento, para mostrar que o PAGEU é contrário, em sua maioria, a essa reforma, né, João? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes do programa. Bom dia, Augusto, o Igor Mariano, nosso companheiro Tito, no controle de som. Bem, Augusto, a gente, do movimento sindical principalmente, e nós trabalhadores rurais, a gente tem como movimento feito a nível de Brasil, e principalmente em Pernambuco e aqui na nossa região, como Polo Pajeú, nós temos feito várias audiências públicas, vários sindicatos da região fizeram audiências públicas, outros participaram de sessão na Câmara, e também estão assim, trabalhando nessa questão de fazer audiência pública, tentando juntar outros setores da sociedade, onde não seja só os agricultores, porém essa PEC 287 é a que prejudica diretamente os trabalhadores rurais e da educação básica, que é o que faz com que vá todo mundo para 65 anos, e aí a gente que tem um direito especial pela Constituição de 88, a gente, esse direito é negado. Então nós diretamente estamos juntando todo, né, setor da sociedade, já que, assim, em tese, essa reforma da Previdência atinge todo mundo, tá certo? Uns mais, outros menos, e como você colocou aí no seu comentário, em relação ao pequeno é quem está pagando a conta, porque tem muita gente, tem outras reformas que deveriam ser feitas para que pudesse resolver outras questões financeiras do país e não estão sendo colocadas em pauta. Como você fazer? Como mexer no pequeno é mais fácil? aí mexe no pequeno, não mexe nos grandes interesses do país, de muitas pessoas que sonegam imposto e etc, etc, que podia, diante do que eles dizem, que é um prejuízo para o país. Então, assim, nós do movimento sindical, aqui em Afogado da Ingazeira, a gente está juntando câmaras, sindicato, diaconia, as organizações, né, o GMM, a Casa da Mulher do Nordeste, a Rede, Condru, CPT, no município, a Fafopai. Estamos juntando toda essa sociedade, aqui a Rádio Pajéu também dando o apoio, como o Sérgio já colocou assim, tanto você como a Rádio Pajéu, já tivemos vários debates, várias exceções em relação a isso, e vamos continuar. Então, nós estamos agora no dia 9, se Deus quiser, aqui no cinema, estamos esperando uma grande participação da sociedade, fazendo com que a gente possa mostrar essa indignação e repúdio a essa tomada de posição do governo federal, aonde prejudica diretamente os trabalhadores rurais, principalmente, e os outros trabalhadores de forma gradativa, uns mais, outros menos, mas todos estão prejudicados nessa discussão, principalmente nessa PEC 287.
Muito bem. Aqui também o presidente da Câmara de Vereadores de Afogados, Igor Mariana. A imprensa está noticiando que a Câmara está tomando uma decisão, vai ter um ato que, confesso, não vi ainda em outros municípios. Eu já vi o movimento sindical participando das sessões. Mas a Câmara de Afogados vai puxar uma audiência pública contra o atual texto da reforma da Previdência. E até cabe um parêntese aí, de que a nossa posição contrária à reforma da Previdência é da forma como ela está. Você discutir, por exemplo, o desequilíbrio que existe na Previdência, com poucos carcomendo muito e muitos dividindo o pouco que resta, aí é uma questão que pode ser discutida amplamente. Está aí a CPI da Previdência para falar sobre isso. Como é que surgiu a ideia dessa audiência pública, Igor? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia ao vereador Augusto Martins, o companheiro João, Tito Barbosa aqui presente nos estúdios. Essa audiência pública, Nil, na verdade, a Câmara está puxando esse debate conjuntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com várias outras instituições aqui do nosso município, com o Andru, Diaconia, associações de bairros, associações rurais. Esse debate ele vem surgindo a partir de uma pauta que a Câmara começou a discutir desde o ano passado, através de um documento que foi enviado por todos os parlamentares à época, né, enviado para Brasília, né, já naquele momento, relatando a nossa insatisfação com o texto da reforma da Previdência, né, logo após. A gente também recebeu na Câmara, já durante este ano, a gente recebeu a visita de João, né, representando o sindicato, a gente recebeu a visita de Cátia Selle, representando a FETAP, né, também se posicionando contra esses movimentos, e a gente, de forma conjunta com essas entidades, a gente vai estar aí na linha de frente, promovendo essa audiência pública na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, no Cine Teatro São José. Eu fiz ontem o convite a todos os vereadores que estavam presentes na sessão, e quero convidar a população de Afogados da Ingazeira em peso para que a gente possa discutir essa reforma. Como já foi dito aqui por você, a gente não é contra a reforma da Previdência, a gente entende que ela é necessária, a gente é contra o atual texto, né? A forma como ela está sendo discutida, né, onde algumas categorias, especialmente, né, a classe dos agricultores, dos trabalhadores rurais, passarão a ser penalizados, a gente pode dizer assim, taxados, né, já que hoje eles contribuem, né, de forma especial, eles são tratados de forma especial, né, pelo regime da Previdência e pelo novo texto que está sendo discutido, né, que possivelmente pode ser aprovado no Congresso Nacional, todos esses trabalhadores teriam que também pagar uma contribuição em cima para contribuir com o Fundo de Previdência. Então, assim, a gente é contra esse ponto, a gente é contra também o aumento da idade, né, mínima. A gente entende que o país, na verdade, entrou nesse rombo da Previdência, não é por conta do sistema da Previdência como funciona, né? Agora, a gente entende que a Previdência ela dá lucro, né? Agora, infelizmente, existe a DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo que tire 20% do percentual do que é arrecadado na Previdência e destine para outras áreas. Então, é feito aquele ditado que a gente diz aqui no interior, de onde se tira e nos coloca, se falta. Né? E o mais agravante, ainda tem uma PEC, se não me engano é 87, a PEC 87 de 2015, que aumenta esse valor do DRU, que é de 20%, e existe uma discussão no Congresso para que esse percentual vá a 30%. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão. Eu acredito que o país precisa, de fato, se organizar, a economia do país está muito fragilizada, mas não é penalizando o pequeno. Né? A gente, num período de seca, como a gente tem enfrentado, de quase 7 anos, como é que você vai cobrar uma taxa para um agricultor aqui da nossa região, se nos últimos anos mal tem dado para tirar da roça o seu sustento? Em alguns casos, nem isso tem conseguido. Tem sobrevivido através de programas assistenciais como Bolsa Família. Então, a gente é extremamente contra, a gente vai oficializar aqueles deputados, especialmente que foram votados aqui na nossa região, né, para que a gente se junte à sociedade nesse debate, que a gente defenda a reforma da Previdência, mas com vistas melhores, olhando de onde realmente a gente precisa cortar gastos. Né? A gente tem várias situações que acontecem nesse país que geram muito mais despesa do que a questão dos agricultores, dos trabalhadores rurais. A gente tem aí, por exemplo, personalidades famosas que, de vez em quando, a gente vê aí a notícia, fulano sonegou não sei quantos milhões, bilhões de impostos, e a gente não vê nenhuma penalização para esse pessoal. Então, a gente não pode inverter as prioridades. A prioridade de todo governo deve ser cuidar daqueles que mais precisam.
Augusto Martins, aqui da mesa, tem experiência parlamentar já de alguns mandatos, e acompanha, sabe, já foi vice-prefeito, sabe como é que funciona o jogo da política. A minha pergunta é a seguinte: a gente está vendo todo esse movimento, a sociedade civil, em sua ampla maioria, sendo contrária à reforma da Previdência, mas, por outro lado, o governo Temer tem maioria no Congresso, tem a base forte aí do PMDB com alguns partidos aliados que lhe dão sustentação. Até agora, só o Solidariedade disse que está pulando fora do barco, inclusive está usando programas em rádio e TV para dizer isso. Minha pergunta é: você acredita, né, primeiro, que os deputados estão ouvindo o clamor da sociedade, os deputados votados aqui na região, por exemplo, e, segundo, como é que vai ser essa relação de forças entre a maioria política que Temer tem no Congresso e a pressão da sociedade, tendo como pano de fundo a reforma da Previdência? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia ao vereador e presidente da Câmara, Igor. Ao companheiro João, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A todos que estão nos ouvindo, homens e mulheres do campo e da cidade. Realmente, Nil, é uma relação muito promíscua, essa relação do governo com deputados, senadores. As campanhas políticas no Brasil, a gente volta a lembrar que são campanhas também muito caras, onde há um grande interesse de financiamento dessas campanhas. E esse financiamento que gera só chegar ao poder aqueles que têm altos financiamentos para chegar a ser governador, deputado federal, senador, às vezes até a prefeito também, é o grande caminho, o grande mal que causa depois das eleições, é toda essa questão que está aí na mídia da Lava Jato. Se você olhar, o problema da Lava Jato, resumindo tudo, o que foi a Lava Jato? São os desvios, né, daqueles que financiam os que chegam ao poder maior do Brasil, e que depois esses que financiam, eles querem receber de volta aquele recurso. E o dinheiro do contribuinte, o nosso dinheiro, vai para o ralo, porque as grandes obras superfaturadas, elas geram lucro para as empresas que estão aí na mídia sendo chamadas, né, o Aldebrecht e outras, mas elas também repassam, como está sendo comprovado, um valor do superfaturamento para o financiamento das grandes campanhas. E esse valor que são entregues, uma parte é usada para financiar essas campanhas e outra parte para enriquecimento ilícito. Muitas pessoas que mudam de patrimônio do dia para a noite, rapidamente, com dinheiro ilícito. E, pasme, com apoio da sociedade, que muitas vezes idolatra determinado político, achando que ele é um santo, né, e que vota e elogia aquele camarada que pratica a corrupção. E aquele que muitas vezes vai pelo caminho correto, ele é humilhado, ele é massacrado, ele não é visto. Então, é todo um jogo muito forte, que é muito difícil você enfrentar esse esquema político no Brasil. É um jogo muito forte. E às vezes quem vai de encontro é esse jogo. Às vezes perde até a sua própria vida. Então hoje o Congresso, não só hoje, mas o Congresso Nacional, desde a volta das eleições diretas, se você olhar o perfil do Congresso Nacional, você vai ver lá quem são os deputados federais, quem são os senadores, quem eles representam dentro da pirâmide social do Brasil. É a elite, são os representantes dos bancos, né, dos banqueiros, dos altos industriais, dos grandes produtores de soja, né, dos grandes exportadores de mercadorias. Você vai olhar, dificilmente vai ter um professor, vai ter um trabalhador rural. Então, esse é o perfil do Congresso. Então, há uma relação de troca que começa lá embaixo a partir do financiamento das campanhas. Então, acredito que hoje o Temer está aí querendo que essa reforma passe, que seja aprovada, e já está tendo negociações através dos líderes. Eu vi o Rodrigo Maia dizendo na televisão esses dias: nós temos que aprovar do jeito que está e rápido, que não dê espaço para discussão. Tem que aprovar o texto como ele está, essa reforma. E essa reforma prejudica quem? O que está embaixo da pirâmide. Temer, o nosso presidente Michel Temer, ele se aposentou com 55 anos de idade. E hoje encaminha essa reforma da Previdência, querendo que todos só possam se aposentar com 65 anos, homens e mulheres. Tratam todos por iguais. O homem do campo que começa a trabalhar muito cedo, a criança do campo com 6 anos de idade, 5, 6 anos, já começa a ajudar o pai, a mãe, amarrando uma cabra para comer o pasto, levando uma cabra para dar água, cuidando das galinhas. De uma forma ou de outra, o garoto da zona rural, ele começa a ajudar o pai e a mãe nos trabalhos do campo muito cedo. E esse trabalhador só tem direito agora, se for aprovado, se aposentar com 65 anos de idade, né, contribuir, passar a contribuir, quando a contribuição foi uma garantia da Constituição de 88, que tratou o trabalhador rural, a mulher do campo, como segurado especial, né, porque já vendo que isso era uma garantia de inclusão social que a Constituição cidadã garantiu. Ulisses Guimarães disse isso. É a Constituição cidadã que traz direitos. Aí hoje, querer tirar os direitos do trabalhador rural do campo, ele já contribui indiretamente, porque quando compra uma lata de óleo, quando compra um pacote de sabão, o trabalhador rural está contribuindo, porque a aposentadoria ela não é feita somente do que é descontado de quem trabalha e do patrão, né? Contribuição patronal e contribuição do servidor. Ela, o bolo da Previdência, ela forma a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é esse fundo da Seguridade Social, ele é formado por impostos e pelos descontos da Previdência do patrão e do empregado. E forma a Seguridade Social, que deve garantir a Previdência, né, a aposentadoria, garantir a nossa velhice, garantir assistência social para aquele que não tem, a LOAS, o benefício, o BPC, benefício de prestação continuada, o acidente, o trabalhador quando se acidenta. Então, previdência, assistência social e a saúde, a nossa saúde. Então, a desvinculação que o presidente Igor falou, ela já foi aprovada, presidente. Já é 30%. Então, o governo federal, ele tem essa, até 2023, era até 2015, a emenda prorrogou essa DRU, até 2023, e em vez de 20, agora é 30%, que o governo vai lá, tira da Seguridade Social 30% livremente para aplicar em quem quiser. E em que é que o governo está aplicando esse 30% que tira da Seguridade Social? Principalmente no pagamento de juros da dívida pública. Então, por isso que a Previdência hoje dá prejuízo. Mas se não houvesse essa desvinculação de receitas, a Previdência seria superavitária. Inclusive, em 2015, a Seguridade Social arrecadou 700 bilhões e gastou 688 bilhões. Foi superavitária. Agora, vejam quanto foi tirado em 2015 da Seguridade Social. 66 bilhões em 2015. Houve essa desvinculação para pagamentos de outras despesas do governo. Então, por isso que diz, a Previdência tem um rombo, mas não é um rombo. É que ela, os governos, isso não é de agora também, do Temer, a DRU já vem de outros governos, foi criada em 1994, né, logo após o Plano Real, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, não, Itamar, o Fernando Henrique, em 94, era...
Ministro.
Ministro, né? Uhum. Então, essa desvinculação de receita foi criada desde o Plano Real, em 1994, e vem passando de presidente em presidente. Às vezes, quem está fora critica, mas quando chega lá, continua usando a DRU como captação de recursos para cobrir outras despesas do governo federal.
Eu estou na ponta da linha com Kátia Seller, ela é assessora do Polo Pajeú da FETAP. Kátia, bom dia, prazer tê-la conosco. Eu queria que você desse detalhes das articulações e da movimentação, das mobilizações em nível regional. Afogados está na rota e que outras cidades estão na rota de manifestações da FETAP no Polo Pajeú, combatendo a reforma da Previdência. Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os participantes do programa Manhã Total. Bom dia ao pessoal que está aí prestando esse debate e falando da importância da nossa luta contra a reforma da Previdência. Um bom dia especial a todos os trabalhadores e as trabalhadoras rurais que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, Nil Júnior, nós estamos aqui no Polo do Pajeú desde o dia 24 de janeiro, né, muito intensificados, com muita energia, né, no tocante a essas lutas contra a reforma da Previdência. No dia 24, nós tiramos uma grande agenda no Polo, onde a gente começou a cair nos municípios, nas comunidades rurais, dos 13 municípios aqui da nossa coordenação. Né, nós estamos fazendo debate com as câmaras de vereadores, com os setores da sociedade, né, para que a gente resulte em audiências públicas, a exemplo dessa nota de Afogados da Engazeira, que vai ser dia 9. Já realizamos também audiência pública no município de Carnaíba, já estamos com a agenda para Quixaba, que vai ser dia 20. Tabira, nós já realizamos a audiência pública, né? Santa Terezinha, nós já realizamos, São José do Egito, Tuparetama, nós já realizamos, Itapetim está marcado para o dia 23, né? Sertânia está marcado para o dia 24, Engazeira está no processo de marcar essa audiência pública, Iguaraci também já está marcando sua data. Então, assim, todos os 13 municípios estão articulados, né, para que a gente possa estar fazendo essas audiências públicas, envolvendo a sociedade de forma geral, e aí a gente já faz o apelo, porque é muito importante que essa luta não fique apenas com os trabalhadores rurais, né? A reforma da Previdência vai afetar todas as categorias, né? Toda a classe trabalhadora. Aí a gente faz esse apelo para que toda a sociedade possa estar participando desses momentos, discutindo, tirando suas dúvidas, dando suas opiniões também e lutando com a gente para que os nossos deputados não venham a votar a favor desse texto da reforma da Previdência, que é muito maléfico, né? Que é muito criminoso a toda a população trabalhadora do campo e da cidade. Fora as audiências públicas, Rio Júnior, que a gente está fazendo, nós estamos também aproveitando as celebrações alusivas ao 8 de março, ao Dia Internacional da Mulher, né, conversando com a mulherada sobre a reforma da Previdência. Né? Já estivemos em Santa Terezinha ontem e amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande ato público lá no município de Itabira, com todos os sindicatos do Pajeú e todos os setores da sociedade desses municípios que a gente convidou, para que a gente possa estar panfletando, conversando com os feirantes e falando sobre os riscos que é se essa reforma da Previdência vier a passar, e como é que a gente vai ficar, qual vai ser a nossa situação aqui no nosso país. Então, estamos fazendo também essa celebração amanhã, em forma de luta, dizer que o Dia Internacional das Mulheres, que a gente tem hoje, foi resultado de muita luta das mulheres, né, inclusive muita morte de muitas mulheres. Então, a gente pega esse dia e traz o tema da reforma da Previdência, né, como o tema macro para essa discussão. E dia 9 estaremos em Afogados fazendo a nossa audiência pública. Para isso, a gente já convida toda a população de Afogados da Engazeira para que esteja junto conosco, discutindo e vendo como é que a gente pode fazer para que os nossos deputados não venham a aprovar essa reforma.
É, Kátia, isso depende, claro, de uma... De uma pressão coletiva. A gente está aqui com representantes do Legislativo. Minha pergunta é: os deputados e senadores estão mantendo algum contato, estão sinalizando alguma coisa para o movimento sindical? E vou mais além, os prefeitos, que geralmente também apoiam os deputados e senadores votados aqui na região, têm se manifestado em relação a essa reforma?
Pois bem, Júnior, poucos deputados se manifestaram já totalmente contra a reforma, né? Então, essa é uma grande preocupação da gente, e a gente pede realmente à sociedade que possa entrar em contato com seus deputados e pedir que eles votem contra. E nós tivemos alguns deputados que já sinalizaram, pelo menos, que estariam com compromisso com o movimento sindical rural de retirarem dessa proposta o tocante aos trabalhadores do campo. Mas a gente sabe que não é só suficiente tirar os trabalhadores do campo, né, desse texto da reforma. É preciso a gente garantir que nenhum trabalhador seja prejudicado. Mas os que garantiram que estão dispostos a tirar essa parte que menciona os trabalhadores rurais do texto foram os deputados, a exemplo de Augusto Coutinho, que fez essa sinalização, né, a deputada também, Creuza Pereira, também já fez essa sinalização. O João Fernando Coutinho também fez essa sinalização. Então, assim, nós temos poucos ainda que fizeram essa sinalização, porque a Contagem vem fazendo um debate com esses deputados e com os senadores, mas ainda não conseguimos, não estamos felizes no que se diz respeito, né, a gente achar que avançou muito. A gente precisa do apoio, né, e a sociedade compreenda que os trabalhadores rurais não podem estar sozinhos nessa luta. Os prefeitos, a gente está, graças a Deus, aqui no Pajéu, nós estamos tendo, né, observado que os prefeitos estão minimamente conosco, né? Nós tivemos a participação na audiência pública de Carnaíba do prefeito, que se comprometeu e está buscando apoio do seu deputado. Né? Tupaetama, nós também tivemos a presença do prefeito. Brejinho, nós tivemos a presença do representante da prefeitura, que trouxe a fala do prefeito, que estava viajando, mas que trouxe dizendo que o prefeito também era contra essa reforma, né? Santa Terezinha, que o vice-prefeito esteve presente na nossa audiência, né? Afogados, em conversa com o Patriota, já sinalizou que também vai estar conosco dia 9 e que também é contra essa reforma posta na forma como ela está. Então, nós temos, assim, dos prefeitos várias adesões, né? Que realmente eles compreendem. Não sei se é porque eles estão no dia a dia mais à frente dos municípios e sabem as dificuldades dos municípios. E sabem que retirando a previdência social, ou parte dela desses municípios, a dificuldade que vai se ter de fazer uma gestão, né, uma boa gestão nesses municípios. Então, a gente está tendo adesão desses prefeitos. Aguardamos os demais, os vereadores também, é importante a gente destacar. Em todas essas audiências que a gente teve, boa parte dos vereadores participaram. É, e aí a gente está ganhando uma adesão muito boa, graças a Deus, dos nossos prefeitos. Dos nossos deputados, a gente precisa correr mais e apelar cada vez mais a esses prefeitos, a esses vereadores e à sociedade para que procurem seu deputado e peça para que eles sejam contra essa reforma.
Uhum. Eu estou lendo aqui um deputado que é muito votado aqui, sempre é cobrado. Estou vendo aqui uma nota que o Gonzaga Patriota mandou uma nota para meu e-mail dizendo que está preocupado com a aposentadoria dos trabalhadores rurais, direito conquistado na Constituição, etc. E dizendo para Patriota não cabe a Previdência bancar despesas de aposentadorias de... Não cabe à Previdência bancar as despesas de aposentadorias de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Isso é obrigação do Tesouro Nacional. Gonzaga já defende que o Tesouro banque as aposentadorias dos agricultores e não o INSS. O Gonzaga é outro, com todo respeito a ele como figura humana, mas é outro que nunca escuta base para tomar decisão. Eu tenho visto aí umas decisões recentes, por exemplo, a independência do Ministério Público. Gonzaga queria condenar, aumentar as prerrogativas da Polícia Federal sobre o Ministério Público, só para dar um exemplo. Foi muito questionado aí na questão do impeachment, mas é a questão de posição política, cada um tem a sua, né? Mas na reforma da presidência, eu estou notando ele meio sambando na maionese. Ele não tem uma decisão, ele não diz que é contra nem a favor, ele faz observações no bojo da reforma. Me parece que o Danilo Cabral talvez tenha uma posição mais crítica contra a reforma. Esses deputados já mantiveram contato com o movimento sindical?
Então, Gonzaga Patriota, inclusive, respondeu para a gente, né, nós, de forma pessoal, porque é uma coisa que a gente, como eu estou usando os microfones e dizendo que a sociedade pode entrar em contato direto com os deputados, nós também estamos fazendo isso. E Gonzaga deu retorno para muitos de nós, a exemplo da minha pessoa mesmo, seria contra essa reforma da Previdência, né? E aí a gente, é o que eu peço à sociedade, vamos ficar vigilantes. Não dá para a gente, infelizmente, com todo respeito, mas não dá para a gente acreditar só na palavra, a gente tem que acompanhar mesmo e cobrar cada vez mais. E Castelvaldo foi outro que ficou assim meio que em cima do muro, a gente não conseguiu compreender ainda, eu acho que precisa de um pouco mais de pressão dos que votaram nele e de toda a sociedade, porque não precisa ser exatamente os que votaram, mas toda a sociedade que vai ser atingida com essa reforma. Então é assim, Gonzaga e Castelvaldo foram esses que a gente teve uma fala mais direta com nós do campo, com a gente do campo, e que assim, Gonzaga foi de forma mais direta, dizendo que seria contra nesse texto que ele mandou para a gente, mas que é importante que a gente fique vigilante. E Castelvaldo não deixou muito claro se seria contra ou a favor. Então a gente tem que ficar vigilante e cobrar mais. Temos um prazo ainda para estarmos tentando convencer principalmente a população, porque eu acho, Júnior, que agora eu penso que os deputados, eles é quem mais sabe a gravidade dessa reforma. Eu penso que eles compreendem isso. Agora, a sociedade precisa compreender. Se a sociedade não compreender e não pressionar esses camaradas e essas camaradas, nós realmente vamos ter uma reforma, essa reforma aprovada. Se ela for aprovada, aí sim. Aí não tem deputado, aí não tem mais o que a gente fazer. Né? O ladrão já vai estar dentro de casa, a situação já vai estar muito, muito complexa. Então, a gente apela para que realmente essas pessoas, além de ficar vigilantes, nós estamos muito vigilantes à Gonzaga Patriota, né? Estamos cobrando mais do Ricardo, do próprio Danilo e dos outros, nós estamos passando por todos eles. Né? Cada setor do movimento sindical, em seu, de acordo com suas representações, buscando esses apoios desses deputados. Mas sozinhos a gente realmente não consegue, precisa da ajuda do conjunto da sociedade.
É verdade, Kátia. Temos que manter essa vigilância. Eu vou chamar um intervalo e daqui a pouco eu continuo com o João, Augusto, Igor, com a própria Kátia, debatendo. Você pode dar sua opinião aí sobre... Você está falando muito aí sobre a posição dos deputados em meio a esse bojo da reforma da Previdência. Você pode dar sua opinião também. 10h55. Voltamos aqui falando da questão da reforma da Previdência. Está aqui o Wellington dizendo que o Michel Temer está agradecendo quem foi para a rua pedir o impeachment de Dilma e o presente dele é esse. Toma, gente, está dizendo... Ele está fazendo tá dando um recado para quem, na opinião dele, era a favor do impeachment e agora está vendo como foi bom, na opinião do Wellington. Aqui o Romário de Carnaúba dos Vaqueiros dizendo que os vereadores têm que ter posição para não ser contrários aos trabalhadores da zona rural. Não é? Tem que ser contra os grandes. A próxima eleição vem aí... Não é? E quem for contra os pequenos na próxima eleição para vereador e para outros cargos vão ter seu troco. Fiscalize, Romário, a posição dos deputados e senadores também para ter posição parecida. Aqui tem muita gente questionando, não é, a reforma da Previdência. Não é? Várias mensagens foram enviadas. O Sandro está dizendo que deputados e senadores são bandidos nessa altura do campeonato. Esses partidos aliados do presidente já estão todos comprados. Eu acho que deveria ter um abaixo assinado, está dizendo aqui, trazendo a sua opinião. Tem um áudio que está viralizando no WhatsApp, que é uma fala do deputado Silvio Costa, deputado federal, ele condenando, falando para um grupo de deputados e condenando a reforma da Previdência e dizendo como é que a banda toca, né? Dizendo que os deputados já estão sendo cooptados com emendas, etc. Vamos tentar ouvir aqui o que disse. Esse vídeo tá correndo trecho no Zap Zap.
São 42 anos. Não vai ser 49 mais. Vamos baixar para 45. Então eu acho que parte da oposição, repito, está jogando errado. Nós não deveríamos fazer emenda nenhuma a isso. Nós deveríamos derrotar do jeito que está. Se a gente mexer nisso, é o que eles querem. Do jeito que está, a base deles não tem coragem de votar. se mexer qualquer vírgula, eles têm um álibi para votar. É isso que eles querem. A gente não pode engolir essa perua. Não pode jogar errado. É por isso que estão me procurando aí para apresentar a emenda. E eu estou dizendo lá na linguagem de carnaval de Pernambuco também. Eu não sou papangu. Eu não vou apresentar a emenda. Eu não vou fazer o jogo do governo. Eu quero enfrentar esse projeto. Eu não quero dar álibi para a base do governo. Preste atenção. Por que é que eu vou votar contra? Todos os motivos eu tenho. Primeiro, regime próprio. Está aqui um economista, ele sabe disso. Regime próprio, o governo não está mexendo nada. Sabe por que não está mexendo nada? Porque o regime próprio, é verdade, que gera um déficit de 70 mil. Só que desse déficit, 40% é das Forças Armadas. Eles não colocaram as Forças Armadas. Aí colocaram a Polícia Federal, colocaram a Polícia Civil, acabando essas aposentadas especiais. Então, ou é para todos, ou é para ninguém. Primeiro ponto, não voto. A aposentadoria rural, quando ela foi criada em 88, todo mundo sabe aqui que isso é uma política de inclusão social. Então a gente não pode taxar, tributar política de inclusão social. A gente não pode, estar errado. Uma outra questão que é fundamental essa questão. No final, se a gente começar a mexer, eu quero dizer a vocês o que é que vão aprovar. Vão aprovar a idade de 65 anos. Porque os deputados da base não querem perder os cargos. Vamos ser bem honesto. O governo chama lá e fala, vem cá. Tu tem a FUNASA lá no meu estado. Ou tu volta, ou eu te torno. O cara treme, tá? Então o que eles querem é desidratar um pouco o projeto para ficar mais palatável, para dizer que escutaram vocês, escutou a opinião pública. Zero. Eu tenho responsabilidade pública e sei que a reforma não é um problema só do Brasil. A Previdência não é um problema só do Brasil. A Previdência é um problema do mundo. No mundo, graças a Deus, todo mundo está vivendo mais. No mundo todo...
Bom, é um trecho aí, acabou. Mas quem diria que a política nacional e esse debate dependesse da opinião do Silvão, do Silvio Costa, que é folclórico, espalhafatoso, mas está dizendo muita verdade aí. O que, que ele está dizendo? O governo botou a reforma no teto do que pode sacrificar do trabalhador e está colocando no debate para ver se a oposição cai no jogo e diz, não vamos a tanto, vamos baixar para tanto, que se barganha alguma coisa, e aí a reforma ainda seria muito ruim, né? E o mas daria ao governo discurso, não, nós ouvimos a oposição fez emenda aí, mudou o texto, e o Silvio Costa, o Silvão, quem diria, está defendendo aí que se vote contra pela não se mexa em nada, não é, da reforma, que se rejeite integralmente esse texto. Né? Essa é a posição do movimento sindical também, né, João?
Também, a gente entende de que essa reforma aí, ela não ajuda em nada, principalmente para quem contribui, para o trabalhador, entendeu? Trabalhador rural, por todos os trabalhadores, ela não contribui em nada. Então, e nem tem, assim, argumentos que possa dizer assim, olha, esse aqui dá um grande prejuízo à Previdência. As informações que o Igor já passou aí, o Augusto, a gente percebe que diante de todas as análises, de todos os institutos de análise econômica, entendeu? Todos os economistas, não tem nenhuma que diga que tem esse prejuízo. Agora, na verdade, o movimento sindical é contra em relação a isso. Acho que é o que eu quero dizer. Quem diria, o Silvão está aí com esse discurso. Porém, graças a Deus está do lado da gente e vamos esperar que os outros deputados que, assim, ele colocou aí, assim, eu sempre também tenho esse mesmo questionamento dele, aonde Pernambuco tem seis ministros, né? Aqui o estado de Pernambuco, pessoas ligadas à política de Pernambuco. Então, seis ministros no governo federal. E aí, esse pessoal de Pernambuco aí todinho que, de certa parte, votaram a favor desse governo, que está. E aí ele fazer o que ele disse, olha, tu sendo contra a Previdência, eu vou, esses ministros vão dançar, não sei o quê. Vai ter muita pressão política do governo, por isso que o que foi colocado aqui por a Kátia, nós precisamos reforçar, precisamos estar vigilante. Porque um deputado federal dizer que é contra verbalmente é fácil, até no rádio, em algum rádio, de algum, né, no rádio, na TV, é fácil. Porém, nós precisamos ver a votação. Porque é na votação aonde a coisa pega, onde, quando diz a gente, apoia que eu tô surrado. Então, é a gente estar vigilante, porque eu ainda, claro, creio que eles vão cumprir, porque se eles não cumprir, irão receber a resposta. Eu disse em São José do Egito, numa audiência lá, e digo aqui, os deputados têm muito poder. Agora tem uma coisa, o povo tem mais poder que eles, certo? Se o povo quiser, não vota neles, não serão mais deputados. Então, precisamos estar vigilantes, precisamos estar cada vez mais atentos à ação e saber a importância de cada deputado tem. Porque a nossa cultura é dizer que deputado não presta, que não sei quem não presta, que os políticos não prestam. Por quê? Ah, é porque se vende, é porque não sei o quê. Então agora está a hora do povo escolher direito e fiscalizar. E realmente exigir o papel dos nossos legislativos, entendeu? Em todas as esferas. Então é isso que a gente coloca e esperamos que com certeza isso, esse discurso, essa cultura, a cada dia a gente vai melhorar e para o futuro, com certeza, teremos uma realidade bem mais próxima da classe trabalhadora.
Augusto, vai ser uma batalha gigante essa no Congresso, né?
É uma grande batalha, é um dos grandes enfrentamentos e a população terá um papel fundamental na pressão dos seus deputados. Aqui em Pernambuco, a nossa ideia, a Câmara de Vereadores, é, após essa audiência, formular um documento nos encaminhamentos da audiência e encaminhar aos 25 deputados federais de Pernambuco solicitando que eles votem contra essa reforma da Previdência e também aos senadores. Então é uma grande batalha de outras que virão, Nil, porque vem aí já está se discutindo a reforma trabalhista também. E que tipo de reforma trabalhista virá por aí? Temos que também estudar, já estou começando a dar uma olhada para estudar o texto e também me posicionar, como estou me posicionando agora, contra a reforma da Previdência, porque ela é superficial, ela não vai ao fundo, ela prejudica o pequeno, não há um aprofundamento do que causa o mal da nossa Previdência, como, por exemplo, a questão da auditoria da dívida pública. Porque nunca se fez uma auditoria. De onde vem essa dívida? Essa dívida é impagável, nunca se termina de pagar. Então é preciso fazer uma auditoria dessa dívida pública, porque o nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, todo mês, bilhões e bilhões vão para pagamento de juros da dívida pública que nunca se acaba. O Brasil, sendo um país tão rico e não consegue terminar de pagar essa dívida pública, então se tira dinheiro da saúde, a saúde aí precária, né? Você vê os hospitais, né, a falta de remédio, falta de ambulância. Tem um cidadão aqui em Afogados, em Gazeira, Nil, só fazendo um parênteses, que está há 2 anos tentando fazer uma cirurgia no canal, uma cirurgia de próstata e ao mesmo tempo de pedra nos rins. E esse cidadão já bateu por todo canto e não faz. O Estado diz que não faz esse tipo de cirurgia, tem que ser no setor privado e ele não tem condições de ir para o setor privado pagar. Então, muitas vezes é preciso até pedir, né, ajudas para se conseguir o dinheiro de fazer uma cirurgia dessa, ou às vezes se morre por falta de um atendimento. Então, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da assistência que sai para pagamento de juros dos bancos, né? Tanto os bancos a nível Banco Mundial, como os bancos privados que funcionam aqui dentro do Brasil. Por que não taxar as grandes fortunas desse país? Taxar os grandes latifúndios que geram aí, que movimentam a economia com exportação de grãos e não pagam ICMS, aquela lei Candir que foi aprovada lá atrás, beneficiam esses grandes empresários, né? A dívida pública, como eu falei, que consome 40% do orçamento federal. Então, se for para mexer, como disse aí o Silvio Costa, então é para todo mundo e não para só um segmento, né? Vamos mexer, você botou no seu blog aí, eu vi ontem, a questão dos privilégios, né, das aposentadorias, pessoas que têm 2, 3 aposentadorias altas. Você foi ex-governador, já recebe uma pensão por ter sido governador, ex-presidente. Então, vamos taxar, vamos mexer nisso aí, porque esse aí é que sangra a Previdência, e não o trabalhador comum. eu mesmo contribuo para a Previdência, eu já contribuí muitos anos como autônomo e depois como agente político, nós contribuímos para a Previdência Geral, uhum. né? Então, eu não me aposentei, estou no caminho de minha aposentadoria, mas não receberei minha aposentadoria integral, porque também estão mexendo nisso. Você não tem direito de receber sua aposentadoria integral, receber parte. Receber integral só se você contribuir 49 anos para poder ter direito aos 100% de sua contribuição, do seu salário. Então, é uma série de injustiças que estão no bojo dessa atual reforma e por isso nós estamos nos posicionando contra a reforma da Previdência atual.
Igor, vamos reforçar aí as informações sobre a audiência pública para quem quiser participar.
A audiência pública será na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Cine Teatro São José. Toda a população de Afogados da Engazeira está convidada para participar. A gente pretende fazer um grande ato, lotar o cinema, né, para que a gente possa dar uma repercussão grande para esse momento, que é um momento importante, e a gente precisa muito que o povo se una conosco nesse debate, porque sem mobilização popular a gente não consegue sensibilizar o Congresso Nacional, a gente não consegue sensibilizar os deputados. A gente pretende, como o vereador Augusto Martins informou, a gente pretende, nesse momento, fazer um documento com a Câmara e todas as instituições que estão representadas nesse momento para que a gente envie para todos os deputados federais aqui de Pernambuco, para todas as autoridades, expressando a nossa extrema insatisfação com o texto da reforma da Previdência. Então, convidar todos os setores da imprensa, todas as autoridades constituídas, para que a gente possa estar juntos debatendo esse assunto, né, e colocando também a nossa insatisfação com o texto como está posto da reforma da Previdência.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer, tem muita gente participando aqui. Nil, muito importante esse debate. Os mais prejudicados somos nós, pequenos agricultores. Há 6 anos não tiramos nada da roça e ninguém faz nada para ajudar. Aí vem com uma dessa. Vamos ouvir aqui no zap. Quem quer falar?
Bom dia, Ninho. Aqui é Flávio. Falando desses bandidos aí, Ninho, desses políticos bandidos, está com pouco tempo que... Está com pouco tempo que uma irmã do meu cunhado estava grávida, aí foi ganhar neném, foi ganhar o filho dela, Ninho, essa criança. Ela teve que ir para Serra Talhada, que no hospital daqui não tinha médico. Aí de Serra Talhada mandaram ela para Garanhuns, que também não tinha médico em Serra Talhada. Aí chegando em Garanhuns também não tinha médico. Aí resumindo, né, ela foi ganhar neném, foi ganhar a filha dela em Caruaru, né, que nenhuma da cidade tinha médico. A nossa saúde no nosso país é uma barbaridade, uma negação. Né, para não dizer que é 0%, é 1%, né, que é o mínimo que a gente poderia ter, saúde, educação e segurança. Essas três coisas, para não dizer que é zero, é 1%. Aí nós não somos... como que eu posso te dizer? Nós não somos indenizados por isso, né? Para você ganhar uma filha, uma criança, passar em 4 hospitais para poder ganhar criança em 4 hospitais, sem médico. Né? Isso é uma vergonha. Esses bandidos políticos que eles fazem com a gente. O nosso país era para ser um país de primeiro mundo, nós somos ricos em tudo. Mas isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil não, né? Isso é a justiça do Brasil, do país, né? Obrigado, né? Aqui é o Flávio.
Obrigado, Flávio. Tá aí sua opinião. Aqui mandaram outro para mim. Desses áudios compartilham nas redes sociais falando sobre essa questão. Escandalosamente, é um texto genial. Vamos ver se a Previdência é deficitária. Aí botou salário mensal 880, contribuição 7,6, aposentadoria integral 35 anos, 420 meses. Se for pegar a contribuição... enfim, tá dizendo que a Previdência se paga aqui, não é isso? Mandou o áudio. Obrigado pela participação. Aqui já registrei a opinião do Sandro também. E eu quero agradecer a João, a Igor, a Augusto pela disponibilidade de debater esse tema, né, que é tão importante e sobre o qual a sociedade tem que se pronunciar mesmo. Igor, muito obrigado.
Obrigado, Nil. Obrigado aos ouvintes da Rádio Pajéu que participaram ativamente desse debate. Dizer que a gente, enquanto representantes do povo, a gente estará nessa luta. A gente, se for preciso fazer atos públicos, ir para a rua, a gente vai junto com o povo para a rua para defender os interesses dos mais pequenos e dizer que a Câmara estará na linha de frente nesse debate durante todo esse tempo.
Obrigado, Augusto. Valeu.
Obrigado, Nil. Convida a população, quinta-feira, a partir de 8 da manhã, no Cine Teatro São José. Você que está nos ouvindo, que é contra essa reforma, que não concorda, participe, né? Mostre sua indignação e se junte a todos nós. Já estou aqui, Nil, com o endereço dos 25 deputados, e-mails, telefone, número de gabinete, para a gente caminhar a documentação.
Obrigado. Valeu, João. Obrigado.
Nil, muito obrigado. Obrigado aos companheiros. E a gente queria aqui reforçar, principalmente as comunidades, que venham. A gente já pensou de fazer de 9 às 11 para que possam vir nos carros que vêm, né, para a feira, para a cidade. Então venham, não tem carro, a gente pode bancar, mas você pode vir da forma que quiser, de moto, de bicicleta, de carroça, de jumento. Apareça e defenda seus direitos. Muito obrigado.
Acabou.